Rede AERP de Notícias apresenta O Homem e a Terra, com a Emater.
Olá, meus amigos, aquele abração grandão aí para todo mundo. Quarta-feira, hoje, dia de pastel na feira, né? Estamos de volta aqui, afinando a viola para tocar mais um programa Homem e a Terra, o programa da família rural paranaense. Por falar em família, como é que vai com a família aí, tudo bem? Então tá bom. Esse programa aqui, O Homem e a Terra, é feito especialmente para você pela equipe de comunicação do Instituto Emater, que é o órgão oficial de extensão rural do Paraná, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. E aqui na apresentação sou eu mesmo, Ramon Ribeiro, caboclo faceiro ali dos verdes campos de Campina Grande do Sul. Ali do outro lado está o nosso Gustavo Stella, comandando a nossa nave de som. Oswaldo Algemaia, nosso responsável técnico. Na produção, Amarildo Alba, Roberto Monteiro, com o apoio firme dessa turma sempre alegre e disposta aqui da rádio. Muito bem, vamos ver o nosso calendário de hoje aqui. Estamos no dia 4 de dezembro de 2017, quarta-feira de lua nova. Até amanhã só. Amanhã, quando faltar aí 15 minutos para as 6 da tarde, quando o tico-tico der o último lamento do dia, entraremos na lua crescente. Estamos no verão brasileiro, o povo aí de olho na soja, no milho, colhendo feijão, cuidando da horta, tirando leite, tratando a criação. Hoje é dia de Santa Ângela Folinho, São Caio, Santo Aquino, São Tito, São Prisciliano, Santo Hermes, Santa Elizabeth Seton. São os santos de hoje aí para as nossas orações. Mandando um abração aqui aos amigos aí de Santa Maria do Oeste, lá na comunidade 10 de julho, pessoal da comunidade Lontrense também, tudo gente boa que ouve a gente aqui todos os dias, muito obrigado pela audiência, pessoal que lida aí com gado de leite, né? Pois é, capricha aí! Quero deixar um abraço também pro José Maria Dias, de Diamante do Oeste, e pro Tiago Galvão, que ouve a gente em Mangueirinha, muito obrigado pela companhia também. Gente boa, né, que de vez em quando curte lá o nosso Facebook, lá o Homem à Terra, aliás, vou colocar o Gustavo Stella lá também para você conhecer, tá bom? Então vai lá ver. Olha, deixa eu falar uma coisa importante aqui. Vocês viram esses dias as notícias dos meninos aí que estavam tomando banho no lago e acabaram morrendo, né? Duas meninas, um menino, uma estava se afogando, os dois foram salvar e foram juntos também. Triste, muito triste. Dá para imaginar a dor dessas famílias, né? Teve também um menino que mergulhou no rio e não voltou. Enroscado lá embaixo, morreu. Pois é, tudo muito triste. Agora, com esse calor que tá aí, é um perigo mesmo. A moçada quer se refrescar, vai tomar banho no lago, no rio, e acontece isso aí. Então, meu amigo, agora tem que cuidar muito, viu? Você aí que é mocinho, quer se refrescar, não facilite não. Quer se refrescar no lago, no rio, seja onde for, olha bem só onde você conhece. Se você não conhece, melhor não entrar, tá bom? Recadinho aí pra você. Outro recado de verão aqui que é importante para você que é mãe, para você que é pai também, especialmente você que é mãe, pai de criancinha nova, bebezinho aí, muito cuidado com a alimentação das crianças nesta época, principalmente com os bebezinhos, né? Não dê resto de mamadeira, por exemplo, leite, carne, manteiga, guarde na geladeira, qualquer alimento tem que ser bem conservado. Tem que ter cuidado porque um alimento mal conservado pode causar uma infecção aí nos intestinos. Aí dá a diarreia, vômito, febre, vem a desidratação que você sabe pode até matar. Então cuide, viu meu amigo? Cuide, viu minha amiga? Se uma criança, um bebê aí tiver esses sintomas, por exemplo, diarreia, vômito, febre, suspenda a alimentação e leve logo no médico aí o quanto antes, viu? Não facilite com isso. Muito bem, olha, daqui a pouquinho começa a colheita de verão. Daqui a pouquinho, ainda vai uns dias. Mas já está na hora então de dar uma espiada aí nas máquinas que vão fazer a colheita para ver se está tudo certinho, se não precisa aí de uma boa azeitada, se não precisa de um consertinho aqui, outro ali, uma boa regulada. E enquanto isso, o amigo aí tem que ficar de olho na lavoura. Não é isso, Amarildo Alba? Qual é a preocupação do agricultor nesse momento?
Olha, Ramon, em várias regiões do estado, a cultura da soja entra em seu estágio final de desenvolvimento. nesta época, então, que aumenta a preocupação dos técnicos e também dos produtores com o ataque do percevejo. Para falar desse assunto, nós conversamos agora com o engenheiro agrônomo Celso Daniel Cerato, coordenador regional do projeto de manejo integrado de pragas na cultura da soja, Taimaté de Maringá. Tudo bem, Celso?
Tudo bem, Amarildo. Olá aos ouvintes aí do programa de Rádio da Imater. É um prazer estar com vocês novamente.
Podemos afirmar que o percevejo ainda é a principal praga da cultura da soja?
Sem dúvida, Amarildo. Nós temos aí tido algumas pragas, diria até fabricadas, porque elas são, na verdade, não são importantes. Elas ocorrem mais por medo, como é o caso da helicoverpa. No Paraná, pelo menos, não tivemos dificuldade nenhuma aqui na região de tratar a helicoverpa. Tem uma espodóptera também, que pode atacar a soja intacta, mas ainda não é importante, quanto é o percevejo.
Considerando isso, Celso, quais são as recomendações que vocês técnicos estão levando para os produtores assistidos?
Tem duas questões no manejo que são fundamentais. A primeira é não fazer controle para percevejo sem ter percevejo no nível de dano ou na população limítrofe para fazer o controle. Qual seja, né? Se fosse uma lavoura para produzir sementes, nós teríamos tolerável até um percevejo por metro no pano de batida. E numa lavoura, então, para produção de grãos, nós podemos ter dois percevejos. Então, o que, que isso significa? Nós não fazemos controle antes de ter canivete e não fazemos nenhuma intervenção química antes de ter dois por metro. Assim a gente consegue, inclusive, Amarildo, reduzir o número de aplicações, porque você permite que a natureza colabore com o controle natural, biológico. Então, se tiver a praga viva, existe a possibilidade de haver hospedeiro para os predadores dessa praga, né? Essa é uma estratégia.
Você já identificaram a presença desses predadores do percevejo?
É comum nas áreas onde o manejo é bem feito e não se fez aplicações de inseticida para lagartas, porque não houve necessidade. Esse ano foi um ano praticamente tranquilo para a lagarta. Então, aqueles produtores que fazem o manejo de praga certinho, eles conseguem, às vezes, evitar a aplicação para a lagarta. E a gente consegue, Amarildo, com isso aqui, reduzir pela metade as aplicações de inseticida para percevejo, inclusive.
Ô Celso, digamos que o produtor e o técnico identificam uma situação que exige o tratamento com veneno. Qual é o cuidado que ele tem que ter nesse momento?
Isso, essa é uma pergunta importante. Olha, como a soja está se fechando, tem que usar um alto volume de calda. Porque não dá para ficar fazendo aplicação com 200 litros por alqueire, 150 litros por alqueire, e querer que isso seja eficaz para atingir o alvo. Nós temos que usar pelo menos ao redor de 400 litros por alqueire. E aí, então, regular a pressão do pulverizador e a velocidade de deslocamento para que não haja aquela fumaceira nos bicos. Então, usar os tipos leque, se for necessário, inclinar em torno de 10 a 15 graus para frente ou para trás o bico em relação à barra, para que haja um ângulo de ataque e ele consiga fazer a penetração maior no dossel da planta.
Ô Celso, e aquela história de misturar sal com a solução do inseticida,
isso,
divulgada há anos, ainda funciona?
Isso é uma estratégia complementar interessante. Com o sal, você pode colocar até 1% na calda, né? Então, se fosse 400 litros por alqueire, pode ser de 2 a 4 quilos de sal. O que, que vai acontecer, Amarildo? Os bichos, eles se sentem irritados com o cloreto de sódio, né? Que tem presente no ambiente, eles acabam trafegando mais na lavoura e entrando mais em contato com o inseticida que está presente no ambiente. E assim, então, você consegue melhorar a eficácia também da pulverização.
Os produtores têm utilizado essa
Os produtores mais tecnificados têm utilizado essa técnica com sucesso. Faz diferença.
Ô Celso, para concluir, qual é o conselho que você deixaria aí para o produtor nesse momento?
O conselho que eu deixo a eles é que usem a ciência e vão visitar a roça. Produtor que não visita a roça não pode ser chamado de agricultor porque ele está desvalorizando a sua profissão. Isso serve para os profissionais também.
Tá certo, Celso. Muito obrigado pela sua atenção. Bom trabalho e até outro dia.
Um prazer, Amarildo. Estamos sempre à disposição aos ouvintes aí da rádio e do programa Emater.
Pois é, muito obrigado, Amarildo, pela participação. Muito obrigado também ao Celso pelas informações. Bom trabalho aí no campo. Pois é, compadre, a colheita da primeira safra começa agora nas próximas semanas. E aí, enquanto uma máquina vai colhendo, a outra já vem atrás plantando a safrinha, o milho, o feijão. A soja, não. Porque, como você sabe, acabou a safrinha de soja, não existe mais, não pode mais. É proibida por lei. Então, você que costumava plantar a safrinha de soja, sabe que desde o ano passado não pode mais, né? Isso aí entra naquela história do vazio sanitário da soja para ajudar no controle da ferrugem asiática. Bem, você sabe mais do que eu, não preciso ficar falando aqui. Muito bem, meus amigos, e chegamos então ao final do nosso programa de hoje, nesta quarta-feira. Amanhã a gente volta aqui neste mesmo horário para prosear mais um pouquinho com você, tá certo? Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
O Homem e a Terra, uma realização da Rede AERP de Notícias e o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, Emater.